Doutor Rômulo, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
Doutor, uma pesquisa recente aí numa publicação internacional mostrou, né, que durante a pandemia cerca de 1 milhão e 100 mil cirurgias eletivas ou emergenciais deixaram de ser realizadas. Obviamente, a medicina teve que achar alternativas para compensar tudo isso, né? Senão as pessoas iriam não morrer do coronavírus, mas morrer de doenças que, em tese, a gente já tinha dominado. Quais foram, por exemplo, doutora, na sua área aí, os avanços que a cardiologia trouxe com novas técnicas e novas possibilidades?
Olha, realmente, né, essa questão da pandemia implicou numa série de problemas. Né? Uma delas é que as pessoas acabaram deixando de fazer os seus acompanhamentos, né, de saúde, e isso acabou agravando algumas situações clínicas. E a gente vem agora observando um aumento na taxa de pacientes que necessitam de procedimentos. Né? Por outro lado, a gente tem as tecnologias que estão surgindo, né, os avanços tecnológicos, né? Principalmente na área do tratamento do infarto, né? A gente sabe que a evolução das técnicas e dos materiais hoje em dia tem levado a um sucesso muito grande nos tratamentos das obstruções coronárias. E uma das inovações que a gente observou e que tem chego para revolucionar o tratamento da doença complexa das obstruções calcificadas do coração é um aparelho chamado Shockwave, né? Que é uma emissão de ondas de choque que acabam ajudando a dissolver algumas placas calcificadas e ajudando a gente a tratar lesões que antes eram lesões muito, muito difíceis de serem tratadas. Né? A gente sabe que o infarto hoje, a maioria das vezes, é tratado de forma não tão invasiva assim, por meio de cateterismo, né, e angioplastia, e a gente tinha até então uma dificuldade muito grande, principalmente nesse tipo de cenário, que é o cenário das lesões super calcificadas, né? Esse cenário é um problema porque a gente não consegue avançar com os materiais nessa calcificação. A calcificação impede que a gente navegue por dentro das artérias, né? Ou seja, consiga levar o material desejado no local exato da obstrução. E além disso, quando a gente chega no local exato e tenta desobstruir com o implante de stent, esse cálcio, esse bloco de cálcio, ele impede que você tenha um ganho aí na desobstrução da artéria, né? E agora com esse aparelho novo, por exemplo, que eu citei, você consegue emitindo o choque como se fosse um tratamento muito semelhante ao que acontece para dissolver pedra de cálcio nos rins. Você faz isso por meio de um balão dentro da artéria coronária do coração e consegue quebrar esse bloco de cálcio em pequenos pedaços, deixando a artéria mais maleável para você poder, assim, prosseguir com sucesso na angioplastia com uma baixa taxa de complicações.
Claro, doutor, o senhor falou de uma das técnicas que são novidades, né, o Shockwave, que acabaste de mencionar. Eu sei que já fizeram cirurgias aí no próprio Hospital Marcelino Champagnat, pensando nessa possibilidade de atender melhor, de preservar a saúde dos pacientes que talvez até tivessem colocado algum stent, mas a pandemia fez com que as pessoas não tivessem um devido acompanhamento e até tiveram que repetir procedimentos. A minha pergunta nesse sentido é, além da técnica, da novidade, que possibilita a garantia, né, viabiliza a garantia da saúde, da retomada da saúde dos pacientes, a questão da recuperação, doutor, também fica impactada, melhora a condição de recuperação? Como que interfere, por exemplo, nesse aspecto?
Interfere totalmente, porque quando você consegue dar o tratamento ideal para o paciente, ou seja, colocar tecnicamente de forma que você faça a desobstrução total e o stent fique bem implantado no coração, a chance desse paciente precisar de uma nova obstrução no local, ela se torna muito baixa. Agora, quando você faz um tratamento subótimo, ou seja, você não consegue atingir o que você gostaria de resultado, a chance do paciente voltar com problemas relacionados a esse stent, no caso, é maior, né? Então, ou seja, você tratando de forma ideal, a chance do paciente ter que voltar para o hospital, fazer novo procedimento, ou ter problemas de dor no peito, novo infarto, ela reduz muito, né? Então, você ter tecnologia que te ajuda a alcançar o resultado esperado com uma taxa de complicação baixa é desejável, né? Esse aqui é o intuito dessas novas tecnologias que vêm surgindo no cenário da doença coronária.
Claro, doutor, tem a questão também de novas técnicas que já foram aplicadas e com sucesso. Uma delas é a questão do marca-passo sem fio, né? Pessoas que precisam desse tipo de técnica cirúrgica, elas precisam de uma maneira bastante urgente também, né? Então, como é essa técnica, como ela funciona? Eu sei que já tem sucesso aí no Paraná.
Sim, é uma técnica também inovadora, né? A gente sabe que o implante de marca-passo tem sido cada vez mais frequente por conta do envelhecimento da população, né? O sistema aí elétrico do coração, depois de uma certa idade, para alguns pacientes começa a apresentar defeito, e nesses casos você precisa substituir com o marca-passo, que nada mais é que é um sistema novo, elétrico, que consegue impulsionar o coração a funcionar normal. Essa tecnologia sem fio ajuda nos casos assim, onde você tem problemas até de infecção relacionados aos dispositivos, porque ele não fica nenhum aparelho acoplado na pele, sabe? Ele fica diretamente implantado no coração, sem aqueles fios que você vê, às vezes, nas radiografias, que ficam do coração ligados até a região subcutânea, muitas vezes próximo ao pescoço, abaixo da clavícula. Então, essa é uma vantagem. A gente já, aqui na equipe do hospital, já fez esse tipo de procedimento com sucesso. A técnica, ela é feita também de forma segura, né, e isso, sem dúvida, também trazendo um avanço nessa área da eletrofisiologia.
Perfeito. Doutor, a gente falou sobre a questão aí do estudo publicado, né, na revista internacional sobre a questão dos números, mostrando que realmente tem um gap muito grande nas cirurgias eletivas e emergenciais que não foram realizadas por conta da pandemia. Mas isso também acabou que cada situação traz uma realidade. Como vai compensar? Eu sei que no Paraná tem uma meta aí de aumentar em 27% o número de cirurgias, passando de 7.500 procedimentos que foram realizados em 2021 para mais de 11 mil em 2022, justamente nessa recuperação. O que faz a gente pensar, doutor, que além dessas novas técnicas que o senhor mencionou aí, na recuperação também, que impacta na melhora de condição de recuperação do paciente, mas tem um outro problema, que são os equipamentos ou próteses utilizadas, e que a gente nem sempre atenta que elas têm um prazo de validade, um prazo de durabilidade, que muito possivelmente vai ter que trocar, né? O caso, por exemplo, é de algumas situações cardíacas com próteses que precisaram de troca. Dentro desse contexto, como é que foi isso?
Olha, realmente esse impacto, ele é grande, né? Não só no setor privado, como no SUS, e principalmente no SUS, né? Porque você realmente teve que interromper todas as cirurgias eletivas, e agora um movimento grande que a gente tem desses pacientes voltando a uma dificuldade, principalmente em achar a sala cirúrgica, ter a possibilidade de trazer os pacientes para os hospitais, né? A gente vê um movimento grande no setor privado, relacionado a aumento também de disponibilidade de centro cirúrgico. Aqui mesmo o hospital está fazendo uma grande ampliação aqui de sala cirúrgica e até de UTIs e quartos para poder dar conta dessa demanda de pacientes, né? E isso se agravou, ou seja, na verdade não é que se agravou, né? Isso talvez antecipou, né, essa questão, né, e se tornou de forma mais urgente, né, a gente conseguir dar conta de toda essa demanda de pacientes que continuaram acontecendo durante a pandemia. Algumas situações clínicas se agravaram pela baixa procura de atendimento médico e dificuldade de encontrar um espaço, enfim, todo aquele receio que aconteceu na pandemia dos pacientes virem para os hospitais. A gente percebeu isso, às vezes o paciente com infarto que não queria vir para o hospital, ficava em casa esperando passar, enfim, isso só agrava a situação clínica do paciente, e agora as situações que sempre aconteceram voltando, né, o movimento também nas estradas aumentando, as pessoas saindo na rua, aí voltam os acidentes também, que acabam supercarregando o sistema de saúde, enfim. É um tema complexo, né, mas que a gente tem que achar alternativas para poder resolver esses problemas de saúde.
Claro, a questão da robótica e da própria tecnologia veio além, né, de tudo isso, veio muito forte, né, doutor? Eu sei que tem algumas experiências aí. Isso é uma coisa que veio para ficar na medicina e na cardiologia também?
Sim, é porque a robótica, ela é um avanço, né, principalmente em algumas áreas. Ela tem dado a possibilidade dos pacientes terem um tratamento eficaz, com menor taxa de dor, enfim, uma visão melhor do cirurgião para alguns procedimentos. Sem dúvida, a gente percebe um movimento grande nessa área, né, os médicos buscando formação específica na robótica, né, na parte cardiovascular ainda o procedimento robótico está caminhando de forma mais lenta, na verdade, porque são procedimentos muito específicos que realmente têm um benefício relacionado à robótica, mas em outras áreas não cardiológicas isso tem tido uma velocidade muito alta, né? A gente percebe isso e é algo que vem para somar, né? Eu acho que está contribuindo, os pacientes têm tido um tratamento mais eficaz, os médicos se sentem mais seguros em conseguir tecnicamente dar o tratamento ideal para os pacientes. Então, são os avanços que a gente tem que chegam para contribuir.
Doutor, uma última pergunta, né, nesse sentido, obviamente a sua experiência aí dentro do hospital, nas iniciativas, a própria pandemia mostrou que a cooperação internacional, os conhecimentos de outros lugares foram mais compartilhados, dá para dizer assim, na comunidade médica e científica, e mesmo essa questão também da urgência, né, necessidade muitas vezes faz com que as técnicas surjam, as soluções surjam, os equipamentos surjam, né, as possibilidades surjam. Nesse sentido, o que no seu entendimento veio para ficar e quanto tempo ainda, no seu entendimento, deverá ser preciso para a gente compensar esse gap dos atrasos? Foram 2 anos, né?
Uhum. Uma coisa interessante falar sobre isso é que o movimento de videoconferências, encontros com especialistas do mundo todo, aconteceram de forma remota nessa pandemia. A gente aprendeu que isso pode ser feito. Você ter contato com especialistas do mundo todo sem necessariamente ele estar na tua frente, né? Você consegue, atrás da tela do computador, ter esse acesso. E isso, eu acho que é uma das coisas que chegou para ficar, né? Porque não só diminui o custo, por exemplo, de uma viagem internacional para você conversar com um especialista, como facilita essa interação, né? Então, com as informações hoje mais difundidas, né? A gente já tem a internet auxiliando aí nas informações, nos artigos científicos, e agora esse contato direto com os especialistas de todas as áreas de forma remota, eu acho que acelerou essa interação, né, e é uma coisa que veio para ficar e vem somando bastante, sabe? Hoje você conversa com pessoas do mundo todo de forma tranquila, com bom áudio, enfim, vídeos, aí você percebe o movimento dos congressos também nesse sentido, né, você tendo alguns especialistas aí de forma remota e com qualidade, né, as pessoas não se importam com isso, né. Então, eu acho que isso é uma dos movimentos que foram positivos, né, e que aceleraram na pandemia, que facilitam, né, essa troca de experiência e assim a gente conseguir, né, no fundo, o objetivo que é tratar melhor os pacientes, né. Acho que isso é uma das coisas que foram positivas aí desse cenário.
Perfeito. Doutor, muito obrigada pelas informações todas no aspecto geral aqui. Muito obrigada e um forte abraço.